voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, nesta semana falamos sobre as eleições 2020 e a importância de plantarmos nossos votos em candidatos e candidatas que têm compromisso com a agricultura familiar. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda à Constituição que alterou as datas do calendário eleitoral deste ano, ficando o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. Para falar sobre as eleições 2020, recebemos na voz da Contag o presidente da Confederação, Aristides Santos. Bem-vindo, presidente.
Olá, Baraque. Olá, caros ouvintes. Recebam meu abraço virtual, meus cumprimentos, de muita esperança e confiança no ser humano, na sua capacidade de se reinventar, independente da situação em que esteja passando.
Aristides, enquanto presidente da Contag, como você analisa todo esse processo eleitoral de 2020 que teve seu formato e calendário alterados devido à pandemia provocada pela Covid-19?
Olha, Baraque, a minha análise é de que foi uma medida muito acertada. Numa ação combinada do Congresso Nacional, Câmara e Senado com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O Congresso aprovou, através de uma emenda constitucional de número 107, o adiamento das eleições do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Essa medida tem, acima de tudo, um grau de responsabilidade, porque deu melhores condições aí para os candidatos e candidatas poderem fazer suas campanhas e o povo possa votar livremente no dia 15 de novembro com um grau maior de segurança para evitar, inclusive, possível contaminação. Inclusive, Baraque, a Contag se posicionou claramente em defesa dessa emenda constitucional pelo adiamento das eleições. Quando chegou na Câmara, não foi fácil esse debate. Passou no Senado com tranquilidade, na Câmara teve muitas reações. Então foi preciso haver uma forte mobilização da sociedade e a Contag participou ativamente e nos sentimos parte dessa conquista pelo adiamento das eleições.
Aristides, uma novidade nas eleições de 2020 é que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dos mais de 555 mil candidatos e candidatas aos cargos de prefeito, vice e vereador nas eleições deste ano, quase 38 mil declararam que são agricultores e agricultoras. É uma informação importante, uma demonstração de que o rural no Brasil é muito forte.
É verdade, Baraque. A agricultura, o campo brasileiro, sempre teve muita influência nas eleições, seja no município, seja a nível do estado e nacionalmente. É só ver o tamanho da bancada aqui no Congresso Nacional. Agora, é bom lembrar que, apesar de nós do movimento sindical, não só do campo, mas também de várias categorias também da cidade, do meio urbano, tem feito todo um trabalho de politização, de conscientização, de que os trabalhadores do campo e da cidade precisam participar da vida política, se candidatarem, assumirem esse espaço de poder, para poder representar a nossa base. Até porque, no campo, a maioria das pessoas são agricultores e agricultoras familiares, trabalhadores rurais da agricultura familiar e camponesa, que, na sua maioria, deveriam estar representados nas câmaras de vereadores, por exemplo, nos municípios. E nós temos eleição municipal esse ano. Se você olhar para o quadro da composição das câmaras, essa realidade não é tão presente assim. Portanto, possivelmente, a grande maioria dos eleitos representantes do campo não são da agricultura familiar e camponesa, e sim do médio e do grande produtor. Mas essa realidade vem mudando de 2020 para cá, e a gente espera que esse ano a representação da agricultura familiar nas câmaras municipais e também no poder executivo melhore consideravelmente.
Presidente, há uma tentativa de desvalorização da agricultura familiar em curso no Brasil, que se evidenciou no Plano Safra 2019-2020, nos vetos ao PL 873 de 2020, no Orçamento da União de 2021 e no desmonte de ministérios e órgãos federais fundamentais para fortalecer esse segmento do campo, que responde por mais de 70% dos alimentos consumidos pelo povo brasileiro. Diante dessa realidade, porque é fundamental que os trabalhadores e trabalhadoras rurais e toda a população do país votem no dia 15 de novembro em quem tem compromisso com a agricultura familiar.
É muito importante, Barak, que na hora de votar, os agricultores e agricultoras familiares identifiquem no seu município as pessoas que estão mais comprometidas com essa realidade. Se possível, pessoas que sejam dessa realidade, que vivam da agricultura familiar, que sejam agricultores ou agricultoras familiares. E tem muitos candidatos e candidatas espalhados pelo país afora. Então é importante conhecer a história do candidato, da candidata, para escolher bons representantes. E se a gente quer valorizar a agricultura familiar no plano nacional, estadual e municipal, é preciso começar pelo município. A força da agricultura familiar está no município. Então tem que começar pelas câmaras municipais, nas vice-prefeituras e também no caso dos prefeitos e prefeitas. É importante a representação política. É um direito de todos nós poder participar do processo eleitoral e escolher nossos representantes e podemos escolher aqueles que têm mais afinidade com a nossa luta e muito mais compromisso com a agricultura familiar para que ela seja cada vez mais fortalecida e respeitada pelos governos e pela sociedade. E é bom lembrar, Barak, que quando você tem na Câmara Municipal ou no Poder Executivo representantes da agricultura familiar, você equilibra um pouco mais os investimentos que são predominantemente dirigidos a áreas urbanas. Quando você tem representantes do campo dentro dos espaços de poder, há uma melhor distribuição desses recursos e maiores investimentos também na área rural, para que possa garantir a acessibilidade, possa garantir boas estradas, saúde e educação e melhores condições de vida para quem mora e para quem vive do campo da agricultura familiar em especial.
Aristides, qual a relação das eleições municipais de 2020 com a próxima eleição para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e os seus respectivos vices e suplentes?
A eleição nos municípios, Barak, ela é a base para as eleições de 2022, porque os partidos que obtiverem melhores resultados dão um passo à frente dos demais partidos na corrida, por exemplo, para o governo do seu estado, para a própria presidência da República, enfim, para eleger uma melhor bancada de deputado e deputadas estaduais, a possibilidade de eleger senador da República, deputado e deputada federal. Então é muito importante as eleições municipais. Não é à toa que assistimos aí uma presença forte das lideranças nacionais e estaduais dos partidos nos municípios, no dia a dia, nas campanhas, apoiando e tentando fazer com que os seus partidos saiam com bons resultados no pleito deste ano.
Aristides, mais alguma consideração?
Deixo aqui, Barak e caros ouvintes, a minha mensagem de esperança e de confiança nesse momento que nós estamos caminhando e se aproximando de mais uma eleição no Brasil. É importante que as pessoas entendam que é o momento de exercer a nossa independência, exercer um dos elementos importantes da nossa democracia representativa. E é importante que a gente vote consciente do nosso papel, do que nós estamos fazendo, para não se arrepender depois. E é bom lembrar que voto não tem preço, voto tem consequência. Eu muito obrigado.
Agradecemos sua presença mais uma vez aqui na Voz da Contag. Muito obrigado também a todos e todas que nos acompanham semanalmente. Para baixar esse e outros programas, é só clicar na Voz da Contag no nosso portal www.contag.org.br. Um forte abraço, a Contag somos nós, a nossa força e a nossa voz. Conversamos mais na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.